Você tem uma cadeira? Você tem uma cadeira? Sim? Você está sentado numa cadeira? Que bom, né? Alguns, semana passada, não estavam sentados numa cadeira. A gente trouxe mais cadeiras hoje. Como é bom ter uma cadeira para sentar assim? É muito bom. Deus tem nos abençoado com um espaço tão maravilhoso, onde nós podemos estar celebrando ao Senhor. Eu quero que você, nessa noite, você possa realmente absorver daquilo que Deus está liberando sobre nós como casa. Eu sinto que Deus tem nos chamado para um lugar mais profundo. E você vai precisar conectar agora teu espírito. Então eu te convido a fechar os seus olhos para que a gente possa realmente agora aquietar o nosso coração. E nós possamos realmente conectar com o Espírito Santo de Deus, com aquilo que Ele quer liberar hoje sobre as nossas vidas. Então eu peço que você possa orar ao Senhor e pedir: Deus, traga revelações para mim nessa noite. Ilumina os olhos do meu entendimento, me leva no mais profundo para que eu possa entender verdades que de uma outra forma eu não entenderia senão pelo teu Espírito. Senhor, nos tira desse lugar de raso, mas nos leva no lugar mais profundo. Nos tira da superficialidade, Senhor, nos leva, Senhor, a adentrar em lugares mais profundos, onde nós queremos descortinar verdades no Senhor. Revela os tesouros e os segredos da Tua Palavra nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós convidamos a Tua doce presença, Espírito Santo. Vem estar iluminando a nossa mente agora, preparando o solo do nosso coração para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então eu te convido a anotar, porque você vai precisar rever e revisitar essa ministração. Porque eu acredito que de uma vez só você não vai conseguir absorver tudo. Amém? Quem está aqui pela segunda vez que já teve de manhã? Privilegiados. Porque vão ouvir de novo e vão absorver mais um pouco daquilo que Deus já liberou hoje pela manhã. Está lá em Efésios 1:3. Então anote aí o primeiro versículo que nós vamos meditar. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Amém. Quando nós lemos esse versículo, de primeira vez que nós possamos passar os olhos sobre ele, a gente não consegue entender a grandeza que está escondida ali. Sabe que a gente precisa ler um versículo e ler outra vez, e ler outra vez, e meditar sobre ele, e revisitar ele novamente, para tentar absorver o máximo que a gente pode desse versículo. Então eu tenho que perguntar, quando eu leio um versículo da Bíblia, quando eu faço o meu devocional, eu tenho que perguntar: Senhor, o que mais eu posso extrair dele? O que mais eu... Nós estamos sempre fazendo leitura anual, já há 5 anos que a gente faz com a Greenhouse, leituras anuais e da Bíblia. E cada vez que a gente passa por um versículo, a gente fala: meu Deus, o ano passado eu não vi essa verdade aqui escondida. E agora aquilo parece que salta da Bíblia para o nosso entendimento. Então nós precisamos ler e perguntar a Deus: o que mais eu consigo extrair? Porque eu preciso ler um versículo como esse e isso precisa me afetar. De alguma forma, a minha vida não pode ser diferente, não pode ser a mesma depois de ler isso aqui. A minha vida tem que ser diferente depois que eu leio um versículo na Bíblia. Alguma coisa tem que mudar dentro de mim, você entende? Porque se eu ler versículos na Bíblia e isso não me afetar, isso não me mudar, então deixa a Bíblia de lado, vai ler qualquer outra literatura aí, secular, que você queira ler. A Bíblia precisa afetar você, a Bíblia precisa modificar alguma coisa dentro de você. Isso é a verdade que a Bíblia carrega, ela carrega a vida. Ela carrega vida, não é só letra, não é só uma leitura qualquer. Ela carrega vida, então ela precisa te afetar. Então vamos ler de novo esse versículo, vamos ver se isso nos afeta de alguma maneira. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você consegue entender o quão é poderoso essa passagem? Se eu perguntar para você, quantos aqui querem ser abençoados? todos vão levantar a sua mão. Quero ser abençoada na minha casa, quero ser abençoado no meu casamento, os meus filhos, minhas finanças, meus negócios. Todos nós queremos ser abençoados, sim? E segundo o texto que nós lemos, aonde estão as bênçãos? Aonde fica as bênçãos? Se a gente pudesse colocar, aonde elas estão? Nas regiões celestiais. E aonde fica essa região celestial que eu quero ir para lá, né? Porque as bênçãos estão lá, então a gente tem que se mudar para lá. Regiões celestiais, fica no terceiro céu. Existem três céus. Se você está anotando aí, existem três céus. Primeiro, o céu atmosférico. O céu atmosférico é o céu onde nós enxergamos quando olhamos para cima, olhamos as nuvens. Esse é o céu atmosférico. Você consegue olhar para o céu, você vê as nuvens. Mas existe também o céu cósmico, ou chamado de universo. Esse céu, você não consegue olhar, enxergar a olho nu. Você precisa talvez de um aparelho mais preciso para enxergar. É onde estão os planetas. Você não consegue olhar para o céu e ver os planetas. Mas com um aparelho específico você consegue. Mas também existe um terceiro céu. E esse terceiro céu é a morada de Deus, é as regiões celestiais. Aonde Deus está, aonde os anjos estão. Então, aonde estão as bênçãos? No terceiro céu. Estão nas regiões celestiais. Então, as bênçãos, elas estão aonde Deus está. E é nesse lugar que nós precisamos acessar, porque é ali onde estão todas as bênçãos. Tudo está disponível lá. Volta lá para mim, Efésios 1:3. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Ele nos abençoou. Isto é, eu não vou ser abençoado. Eu já sou abençoado. E aqui começa uma verdade que eu preciso acessar. Eu já tenho todas as bênçãos. Deus já me abençoou. Ele não vai me abençoar. Ele já me abençoou. Então eu posso dizer, eu sou abençoado. Você pode dizer, eu sou abençoado. Com todas as bênçãos. E isso é maravilhoso. Prosperidade é bênção? Paz é bênção? Saúde é bênção? Alegria é bênção? Então você tem todas essas coisas. Você já foi abençoado com todas essas coisas. Você tem todas essas coisas. Tudo está disponível a nós. Tudo. Todas as coisas já estão disponíveis a nós. Não há falta de nada. Não há escassez. Há abundância, há plenitude. Tudo está cheio. Tudo está completo. Nós não temos falta de nada. Nós somos plenos. Nós somos completos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Que nós precisamos acessar. Efésios 1:22. Olha só o que diz Efésios 1:22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele deu à igreja a plenitude. A igreja carrega a plenitude. Não há falta de nada, não há escassez, somente abundância, porque há plenitude na igreja. Agora, isso aqui é muito lindo de ler, mas difícil de crer. A gente lê isso, mas é algo muito profundo. Será que nós realmente cremos que temos todas as coisas? Será que nós realmente cremos que tudo está disponível a nós? Você crê que você já tem tudo disponível para você? Você vive essa verdade? O Senhor está falando. Você vive essa verdade? Você crê nessa verdade? Sabe que é muito fácil a gente falar, não, sim, eu creio. Mas será que eu vivo isso? Será que de fato eu consigo viver isso? O ano passado nós tivemos uma reunião em São Paulo de pastores. E durante um momento de adoração, eu estava lá realmente entregue naquele momento de adoração. E Deus estava ministrando poderosamente naquele ambiente. E eu tive uma visão. Eu tive uma visão onde eu tinha acessado os céus. E quando eu chego no céu, Jesus está na frente de um portão dourado. E esse portão ele está aberto e Jesus está encostado assim no portão com um sorriso lindo. E ele está me mostrando o caminho, falando, pode entrar. E eu entrei então por esse portão e ele falou assim, esse lugar sempre esteve disponível para você. E eu entrei então nesse lugar e havia muitas salas, de todos os lados onde eu passava no corredor tinha salas. E nessas salas tinham estantes cheios de tudo que você imaginar. Lá tinha tudo que você pudesse imaginar, estava nessas estantes, nessas salas. E Jesus me olhou e falou assim: você pode pegar o que quiser. Você pode pegar o que quiser. Eu saí assim, ó, maravilhada, impactada. Mas eu confesso que eu saí um pouco incrédula dessa visão. Eu falei: Deus, será que isso é verdade? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que realmente isso está disponível? Porque era grandioso demais a visão que eu tive. Era grandioso demais e eu fiquei realmente impressionada, porque eu podia pegar qualquer coisa. Tudo estava disponível lá. Então parecia que não era verdade. Sabe que quando a gente fala sobre ser abençoado, a gente tem algumas distorções. Existem algumas mentalidades que a gente carrega que causam essas distorções. Eu vou falar de três mentalidades que podem trazer distorção sobre o que é ser abençoado. A primeira delas é a mentalidade de escassez. Depois a mentalidade ofendida e a mentalidade egoísta. A mentalidade de escassez é uma mentalidade de pobreza. Essa mentalidade é aquela que assim, não é para mim. Eu acho que isso é demais, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não sou digno. Talvez isso, eu não posso desejar essas coisas porque isso vai tirar minha humildade. Eu preciso ser humilde diante de Deus, então eu não posso desejar essas coisas. Como é que eu posso pensar em abundância e plenitude? Quantas pessoas estão passando necessidade? Pessoas estão passando por guerra nesse momento. Como é que eu posso pensar em prosperidade e abundância nesse exato momento? A mentalidade de escassez te leva a viver com o necessário. São pessoas que estão sempre limitadas na sua vida, sempre limitadas. São pessoas que temem o futuro, eles têm medo do futuro. Quando se fala de abundância, abundância e plenitude é algo utópico para esse tipo de mentalidade de escassez. Mas nós também temos a mentalidade ofendida. A mentalidade ofendida, ele se sente ofendido porque o outro prospera e você não. Eu me sinto ofendido porque o outro tem e eu não. E aquilo causa inveja. O sucesso do outro me ofende, causa inveja em mim. E todo tipo de sentimento ruim eu começo a carregar. Eu vivo como se o mundo ele me devesse algo. Isto é, você é abençoado, você tem que me abençoar. Porque você é muito abençoado, então você é obrigado a me abençoar porque eu tenho menos. Então eu me sinto ofendido porque parece que o mundo está me devendo alguma coisa. Então a mentalidade ofendida culpa os outros pela sua condição. Ah, eu estou assim é por causa do governo. Eu estou nessa situação é por causa de fulano. É porque meu pai, é porque não sei o quê. É porque eu nunca tive oportunidade. Nunca me deram oportunidade. Então é uma mentalidade ofendida. E depois nós temos a mentalidade egoísta. A mentalidade egoísta ou humanista é aquela que é voltada para o eu. Eu sou abençoado porque eu trabalho muito. Porque eu me esforço, porque eu dou um duro danado, porque eu pago o preço, porque eu conquistei. E por isso eu sou abençoado. Essa é a mentalidade egoísta, humanista. O dinheiro se torna uma forma de proteção. Ele coloca a sua confiança no dinheiro e não em Deus. Essa mentalidade egoísta, onde o que eu tenho define a minha identidade. E também a mentalidade egoísta, ela pisa, ela faz qualquer coisa para chegar ao sucesso. Ela faz qualquer coisa, ela pisa nas pessoas. São pessoas que investem em patrimônio, mas não investem em legado. Elas investem o dinheiro em patrimônio, mas não em legado. Não entende que Deus é o doador de todas as coisas. Se eu sou abençoada, é para que eu possa abençoar outras pessoas. A mentalidade egoísta não entende que a bênção não é um fim em si mesmo. Ela é um meio pelo qual eu posso abençoar outras pessoas. Eu posso ser generoso com as pessoas. Mas essa mentalidade egoísta e humanista é voltada para si. Se eu tenho, não estou nem aí se os outros têm ou não. Eu estou bem com o que eu tenho. Então essas três mentalidades, eu não sei qual mentalidade você tem que lidar, mas algumas dessas mentalidades a gente acaba tendo que lutar contra. A minha é a mentalidade de escassez, porque eu fui ensinada que se eu desejasse prosperidade e abundância, quem deseja prosperidade e abundância são pessoas que não têm prioridade em Deus, porque não colocam as coisas de Deus como prioridade. E essa mentalidade de escassez vai se tornar muito difícil a gente acessar alguns versículos, algumas verdades da palavra. Quem tem esse tipo de mentalidade vai ter que lutar com a dificuldade de acessar verdades poderosas na palavra de Deus. Então eu levei um tempo para desconstruir isso dentro de mim. Levou algum tempo para mim vencer essa minha mentalidade de escassez. O Renan trouxe ali um livro falando da riqueza, pobreza e prosperidade. É um livro excelente que você precisa ler se você carrega uma dessas mentalidades. É uma leitura obrigatória para que você leia e você desconstrua dentro de você esse tipo de mentalidade. Mas vez ou outra eu me pego voltando para essa mentalidade de escassez. Então quando eu tive a visão naquela reunião, eu fiquei lutando com a visão. Eu falei, Deus, por favor, Deus, me perdoa porque eu estou sendo incrédula, mas me mostra na palavra, me dá um embasamento bíblico para que eu possa crer nessa palavra. E Deus me mandou lá para Efésios 1:3. Foi quando aí Deus me colocou diante de Efésios 1:3. Aquilo saltou para mim, o Espírito Santo me fez lembrar Efésios 1:3. E aí fez sentido a visão. Falei, Deus, eu quero te agradecer. Muito obrigada por essa palavra. Porque daí colocou um fundamento dentro de mim. Eu tenho todas as coisas nas regiões celestiais. E nesse momento, então, eu comecei a mudar a minha oração. Nós marcamos uma reunião com a liderança principal. E eu contei para eles sobre essa visão que eu tinha tido. E nós estávamos bem no momento, lá em outubro do ano passado, a gente estava bem no momento onde o campus de Três Coroas estava crescendo muito. E a gente já não tinha mais espaço. E a gente começou a falar com os voluntários. Ó, vamos para o segundo culto. Ó, a gente vai ter um segundo culto. A gente começou a falar com os voluntários sobre o segundo culto. Mas aí quando a gente começou a conversar, a gente falou assim, pessoal, vamos começar a orar. Se Deus nos disponibilizou todas as coisas, vamos orar por um prédio. Vamos começar a orar e começar a andar pela cidade e pedir, Deus, quais são os prédios com propósitos redentivos? Prédios que são separados para propósitos divinos. E a gente começou a orar e começamos a orar pela cidade, olhando para cada prédio. E em abril desse ano, a gente estava inaugurando o campus de Taquara. Esse prédio chegou na nossa mão, porque Deus disponibilizou todas as coisas. Amém? Aleluia. Agora, eu vou ter que gritar um pouquinho, tá? Tá, amor? Posso gritar, amor? Cadê ele? Meu marido briga comigo quando eu grito. A pergunta que eu quero trazer para vocês é: será que nós sabemos usar os recursos celestiais? Você sabe usar os recursos celestiais? Será que nós realmente conseguimos usar todos os recursos celestiais que estão disponíveis a nós? Gente, vocês vão ter que concentrar aqui. Esquece a chuva. Se concentre. Será que nós sabemos usar os recursos celestiais? Amor, eu posso gritar? Olha para ele lá. Será que eu realmente creio nessa palavra de que é para mim todas as bênçãos que estão liberadas nas regiões celestiais? Porque, gente, é muito fácil a gente ler. Mas se a nossa mentalidade for uma mentalidade distorcida, a gente não vai conseguir acessar essa verdade de Efésios 1:3. Se a nossa mentalidade é uma mentalidade de escassez, se a nossa mentalidade é uma mentalidade ofendida, nós não vamos acessar a verdade de Efésios 1:3. Dificilmente nós vamos conseguir acessar. E depois então que você se rende à vontade de Deus e você conhece a vontade de Deus, fica muito mais fácil acessar essas verdades. Sabe que existem coisas que estão disponíveis para nós na palavra de Deus, há tesouros e riquezas insondáveis, mas que muitas vezes a nossa mentalidade não está pronta para receber. Você já parou para pensar que existem coisas que Deus quer liberar para você e você não está pronto para receber? Sabe, eu fico às vezes pensando, Deus, por favor, me estica mais, me prepara mais para receber as verdades que o Senhor tem para mim. Porque tem coisas que Deus quer derramar para vocês, mas a gente não está pronto para receber. E a gente precisa estar pronto para receber essas verdades. Então eu confesso para vocês que eu ainda estou digerindo Efésios 1:3. Sabe, eu não consegui extrair toda a verdade desse versículo ainda. Eu ainda estou digerindo ele, porque é muita coisa ali para receber. E Paulo sabia que isso aqui era algo muito complexo. Então ele faz uma oração, lá em Efésios 1:17, ele faz a seguinte oração: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Olha só, Paulo sabia que era tão complexo o que ele estava dizendo, que ele falou assim: eu estou orando por vocês. Eu estou constantemente orando por vocês para que vocês tenham o espírito de revelação, para que vocês tenham o espírito de sabedoria e que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E coração aqui, quem fez metanoia sabe que coração é cardia e cardia é mente. Então ele está falando assim: a mente de vocês precisa ser iluminada para que vocês acessem essa verdade. Porque muitas vezes, gente, não sei se acontece com vocês, mas vocês leem a palavra e parece que você não enxerga aquela verdade, não é assim? Daí você fala assim: meu Deus, como é que aquela pessoa lê aquele versículo e ela tirou essa revelação daí? Como é que ela conseguiu enxergar algo que eu não enxerguei? Já teve essa sensação? Meu marido, quando está ministrando, eu falo: meu Deus, como é que ele viu isso que eu não vi antes? Como é que ele enxergou essa verdade aqui nesse versículo que eu não tinha enxergado antes? Porque parece que a gente não consegue enxergar, por isso que a gente precisa de uma luz que ilumina a nossa mente, um espírito de revelação para entender as verdades da palavra. Nós precisamos, e Paulo sabia que nós precisamos desse espírito de revelação. Na versão amplificada diz que assim, ó, para que você tenha a visão dos mistérios e segredos. Paulo está orando por uma visão, para que você tenha uma visão dos mistérios e dos segredos. Gente, há tanto mistério na palavra de Deus. Há tanto mistério, há tanto segredo escondido na palavra de Deus, que a gente tem que buscar por revelação. Só assim nós saberemos qual é a esperança da nossa vocação, qual é a riqueza da glória da minha herança nos santos, e qual é a grandeza do seu poder sobre nós. Qual é? Qual é, gente? Você tem a resposta para essas perguntas? Você tem a resposta para isso? Qual é a tua herança? Nós muitas vezes nem sabemos o que nós temos. A gente nem sabe o que tem disponível para nós. Se nós não sabemos, não admiro que a gente muitas vezes vive como mendigos espirituais. A gente vive numa mendicância pedindo um cristão até que ele entenda a vida para a qual ele foi chamado para viver. Ele pode ter os mesmos resultados de um incrédulo, mesmo sendo um filho de Deus. Eu vou repetir. Um cristão, até que ele entenda a vida para a qual ele nasceu, ele pode viver com os mesmos resultados de um incrédulo, mesmo sendo um filho de Deus. Daí ele é um filho de Deus e vive triste. Ele é um filho de Deus e vive doente. Ele é um filho de Deus e ele vive sem paz. Gente, eu não consigo conceber um cristão que vive sem paz. Um cristão que viva sem alegria. Um cristão que vive sempre em dificuldade. Eu não estou dizendo, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas a pessoa que vive nessa dificuldade, a gente passa por alguns momentos, a gente passa por alguns vales, mas é passagem, não é lugar para ficar, não é um lugar para habitar, não é um lugar de morada, é só passagem, porque nós não entendemos qual é a nossa vocação. Há um chamado específico para você. Qual é a sua vocação? Qual é a riqueza da sua herança? Qual é? Você tem uma herança. Eu não sei se você usa ela, mas você tem. A Bíblia diz que você tem uma herança. Talvez você não sabe qual é a riqueza dela. Você não sabe o valor que ela tem. Sabe, você tem um dinheiro lá no banco. Uma herança, milhões de dólares. Talvez você esteja lá no banco e você fala, não sei o que, que eu tenho. Você nem se importa em buscar para saber o que, que você tem depositado na tua herança. Você tem uma herança nos santos. E qual é o tamanho do poder de Deus que opera em mim? Qual é o tamanho do poder que opera em você? Você precisa perseguir as respostas dessas perguntas. Eu preciso ir atrás, eu preciso buscar isso, mas eu só recebo por revelação. Não é pensando sobre, não é cantando sobre, não é ouvindo sobre. É através de revelação. Revelação é um entendimento especial sobre um assunto que eu não entenderia, a não ser que o Espírito Santo revelasse ao meu espírito. Eu não consigo acessar essa verdade se o Espírito Santo não revelar isso para o meu espírito. Porque existe uma diferença entre conhecimento mental e conhecimento espiritual. Você pode conhecer a Bíblia e você não ter conhecimento espiritual dela. Você pode ler a Bíblia e esse conhecimento não te afetar. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas isso não faz diferença na vida delas. Agora, quando eu sou afetado, quando uma revelação vem até meu espírito, isso muda a minha vida por completo. A minha vida é afetada, a minha vida é transformada e mudada quando eu sou afetado por uma verdade da palavra. Então existe essa diferença de receber isso por revelação. Efésios, se você ler todo o livro de Efésios, você vai ver que Paulo está ensinando os cristãos de Efésio a como ter uma postura diante de Deus. Qual é o nosso posicionamento como cristão diante de Deus? Ele traz esse ensinamento, mas você não consegue acessar. Você pode ler Efésios e você não consegue acessar isso se você não acessar por revelação. Agora, como é que eu posso realmente acessar todas as bênçãos que nós lemos lá em Efésios 1:3? Como é que eu faço parte de todas essas bênçãos? A resposta está em Efésios 2:6. Efésios 2:6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como que eu acesso todas as bênçãos? Efésios 2:6. Aqui está a resposta. Quando eu juntamente com Ele fui ressuscitado e fui assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês reparem bem aqui o versículo. Ele fala assentar ou sentar? Assentar. Assentar é diferente de sentar. Sentar, gente, é tomar assento. É o que vocês estão fazendo. Agora, nesse momento, vocês estão sentados. Agora, assentado é fixar. É firmar, colocar sobre uma base. Existe uma diferença entre sentar e assentar. Assentar é fixar, firmar, colocar sobre uma base. Coloca para mim lá o paralelo de Efésios 2 e Efésios 1:20. Olha só a diferença desses versículos. Aqui está falando sobre Jesus, que Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo o sentar à direita, à sua direita nas regiões celestiais. Isso aqui está falando sobre Jesus. E agora isso aqui está falando sobre nós. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estão vendo a diferença? Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, subiu aos céus, ok? Ele subiu aos céus e Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está literalmente lá no céu, sentado à direita de Deus Pai. Agora, e onde eu estou? Aonde eu estou? Conforme o que a Bíblia diz. Eu estou aonde? Assentado nas regiões celestiais em Cristo. Eu não tenho uma cadeira especial do lado do papai. Cadê minha cadeira, pai? Não. Jesus foi lá, ele tem uma cadeira e ele sentou do lado do pai. E agora eu estou assentada em Cristo. Em Cristo eu tenho um lugar do lado do pai. E eu estou aqui nas regiões celestiais, assentada em Cristo. Depois de Cristo, você toca os dois mundos. Você pode estar sentado aqui e assentado nas regiões celestiais ao mesmo tempo. Gente, que privilégio é poder estar nesse lugar. Você não sabe a riqueza e o poder que é estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ao lado do Pai. Porque se Jesus está à direita do Papai, eu estou também aqui nesse lugar. E desse lugar eu consigo liberar os céus, porque eu estou aqui acessando as regiões celestiais. E aí fica fácil de entender Efésios 1:3, porque eu tenho todas as bênçãos, tudo está acessível para mim, tudo está ao meu alcance aqui nas regiões celestiais, onde eu tenho todas as bênçãos. Vocês entendem que desse lugar eu acesso as riquezas dos céus? Eu tenho acesso a todas as coisas porque eu estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Se as bênçãos estão nesse lugar, é onde eu estou assentada. Então eu tenho acesso a esse lugar. Eu tenho acesso a essa dimensão. Agora, existe uma diferença entre a oração que eu faço aqui de baixo, uma oração que não é assentada em Cristo. Então eu começo, Deus, por favor, eu preciso de uma cura, eu necessito de uma bênção. Senhor, eu sou pobre, cego e nu. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Essa é a oração que eu faço aqui debaixo. É uma oração de necessidade. Mas aqui, a oração que eu faço desse lugar, como é que eu vou falar para Deus? Deus, eu preciso de uma bênção. Não, eu já tenho todas as coisas aqui. Então essa oração que eu faço desse lugar é uma oração de liberação daquilo que eu tenho disponível. É uma oração de gratidão. Deus, obrigado porque o Senhor me deu todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou a cura na cruz através de Cristo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho todas as bênçãos. Essa é uma oração onde eu tenho fartura, onde eu tenho abundância. É diferente a oração feita aqui, porque não é mais uma oração de necessidade, onde eu tenho falta de alguma coisa. A oração daqui não é uma oração de falta, é uma oração de gratidão, porque eu sei que eu tenho todas as coisas aqui nessa região celestial. Vocês entendem a diferença? Existe uma oração focada na necessidade. E não é que Deus não atenda a oração daqui. Ele atende as orações de necessidade. Mas Deus está querendo nos dar muito mais. É muito mais que Ele quer nos dar. A oração focada no que eu tenho, na minha herança, é uma oração totalmente diferente. Deus, Ele responde sim às orações. Mas Ele quer nos dar abundantemente mais. As suas orações, elas estão mais desse lugar ou desse lugar? Sejam sinceros. Como é que está as nossas orações? Desse lugar, gente, eu oferto de forma diferente. Desse lugar aqui de falta, eu oferto. Será que vai me faltar? Se eu der, vai me faltar. Então eu não vou dar. Mas desse lugar, eu oferto de forma diferente. Desse lugar eu adoro de forma diferente, eu oro de forma diferente, eu levo um cristianismo de forma diferente, desse lugar assentado em Cristo. Agora, desse lugar eu vivo uma vida de derrota. Agora, o segredo do cristianismo, o segredo de uma vida vitoriosa cristã é estar assentado em Cristo. A nossa grande batalha vai ser estar assentado em Cristo e ficar lá naquele lugar. Nossa grande batalha é assentar nas regiões celestiais e ficar neste lugar. Porque nós até nos alegramos com esse versículo de Efésios 1:3. Mas realmente, viver isso é um grande desafio. Permanecer nesse lugar de assentado em Cristo é um grande desafio. Então a nossa maior batalha é estar fixado neste lugar. Porque se eu não estou fixado neste lugar, se eu não estou aqui assentado neste lugar, nas regiões celestiais em Cristo, eu vou levar uma vida, um looping espiritual. Altos e baixos na minha vida espiritual. Há muitos cristãos que vivem altos e baixos na vida cristã. Tem momentos que está com a devoção lá em cima. Uau! Super devoto, super uma euforia, uma alegria, servindo ao Senhor com alegria. E daqui a pouco está lá nas dúvidas, na tristeza. Daí já não sabe o que ele quer, já está desistido, derrotado. Então tem horas que eu estou me sentindo vitorioso, tem hora que eu estou me sentindo derrotado. Tem horas que eu estou botando o diabo para fugir e tem horas que eu estou fugindo do diabo. Isso não é uma vida de quem está assentado nas regiões celestiais. Esse não é um cristianismo, uma vida com Deus de quem está assentado nas regiões celestiais. Se a gente está vivendo esses altos e baixos, se a gente não tem essa firmeza na nossa fé. Jesus, ele fez todo o trabalho na cruz. Ele morreu, levou os nossos pecados, ele pagou o preço altíssimo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque o pecado nos tirou das regiões celestiais. O homem estava lá no Jardim do Éden, num ambiente celestial. Era um ambiente de céus, de adoração, de presença de Deus, de contemplação. O pecado fez o homem sair desse lugar. Ele foi privado. Um anjo ficou na porta do Jardim do Éden e falou assim: daqui não passa mais. Nós perdemos o nosso lugar em Deus. Sabe o que Jesus foi? Ele foi para a cruz e ele reconquistou para mim e para você esse lugar novamente. Ele garantiu o nosso lugar do lado do Pai novamente, que nós tínhamos perdido por causa do pecado. Jesus, ele realmente reinaugurou esse caminho de acesso ao Pai. E hoje nós podemos estar nesse lugar, em Cristo. Olha lá, Efésios 1, 2, 6, volta lá, em Cristo. Olha o que diz ali, Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vocês conseguem ver o destaque ali? É em Cristo e não com Cristo. Em Cristo é porque você contém. Com Cristo é do lado. Você não está com Cristo, você está em Cristo. Nós não temos uma cadeira do lado de Jesus. Nós temos uma cadeira em Jesus. Nós temos um lugar em Jesus do lado do Pai. Então nós estamos em Cristo. Essa é uma verdade que nós precisamos acessar. Nós estamos num lugar privilegiado, onde a nossa vida muda completamente. É uma outra maneira de enxergar a vida quando nós entendemos que nós estamos em Cristo. Muitas pessoas vivem com Cristo, mas elas não vivem em Cristo. Eu, durante muito tempo, andei com Cristo. Eu servia na igreja com Cristo. Eu me dedicava, né, servindo na igreja, dentro da igreja, mas com Cristo e não em Cristo. Existe uma diferença de andar com Cristo e em Cristo. Com Cristo você vive muito bem. Com Cristo, todo mundo vive bem com Cristo, mas em Cristo, em, você tem uma vida abundantemente melhor, você tem uma vida abundantemente próspera, em Cristo. A religião nos ensina a andar com Cristo, agora a intimidade com Deus nos leva a andar em Cristo. A intimidade, e essa é uma vida extraordinária, essa é uma vida abençoada. As minhas orações precisam sair desse lugar. A minha adoração precisa fluir desse lugar. As minhas batalhas precisam também ser desse lugar. Sabe que uma adoração feita desse lugar, ela é diferente de uma adoração feita desse lugar? Uma adoração feita nesse lugar é voltada a Deus, eu preciso de um milagre. Senhor, me abençoa. As músicas, as canções, elas falam sobre o homem, sobre a necessidade do homem. Ela exalta a necessidade do homem nas letras. Essa é a adoração feita daqui. Mas a adoração feita daqui, onde eu estou do lado do Pai, eu começo a dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és santo, Tu és majestoso, porque eu adoro aquilo que eu contemplo. Então até as letras das minhas adoração, ela muda. As letras das minhas canções mudam quando eu entendo que eu estou assentado. Por isso que aqui na Greenhouse você não vai ver nenhuma música, a gente não vai cantar nenhuma canção voltada para o homem, porque nós adoramos deste lugar aqui. É daqui que é a nossa adoração. A batalha de quem está aqui nesse lugar, a batalha espiritual, é uma batalha onde eu tenho medo do diabo. O que ele pode fazer com a minha família? O que ele pode fazer com os meus filhos? A gente luta, mas com medo. Parece que a gente é um derrotado, um fracassado. A gente se sente fraco diante das batalhas. Mas desse lugar aqui é de um lugar de autoridade. Efésios 6 fala que nós lutamos nas regiões celestiais. É desse lugar aqui onde eu batalho as minhas batalhas. E eu tenho armas poderosas para destruir as fortalezas, principados e potestades. É desse lugar de autoridade que Cristo me colocou. Ele derrotou o inimigo, então ele me colocou juntamente com ele, reinando e governando em autoridade. Então eu posso batalhar, eu posso enfrentar batalhas na vida, mas eu enfrento desse lugar aqui. É diferente um cristão que sabe o seu lugar em Deus. Deste lugar, ao lado de Deus, eu vejo as coisas de uma perspectiva diferente. Eu estou aqui assentado em Cristo. E eu posso passar por tristeza, mas eu encontro uma alegria. Eu encontro uma paz em meio à tempestade. Que outra pessoa não encontraria, mas porque ela está assentada em Cristo. Ela consegue passar todas as circunstâncias difíceis da vida dela com uma perspectiva diferente. Os resultados que para o mundo parecem um fracasso, para quem está assentado, tem uma perspectiva totalmente diferente. Aqui a gente enfrenta as coisas de forma diferente. A gente vê, porque é muito difícil eu pensar em fracasso do lado do Pai. Você consegue pensar em escassez assentado do lado do Pai? Assentado ao lado de Deus, você consegue pensar em doença? Você consegue pensar em falta? Você não consegue pensar em tristeza sentado do lado do Pai? Então, nós precisamos ver como é que tem sido os nossos pensamentos. Como é que tem sido as nossas falas? É de derrota? Os nossos pensamentos são de derrotas? Então, você precisa rever onde você está assentado. Se da tua boca como um cristão sai reclamação, é porque você não está aqui. Porque aqui não tem como reclamar. Eu não tenho como murmurar estando tão abençoado. Eu não tenho tempo para reclamar porque eu sou abençoada demais. Eu sou cheia, eu sou plena demais para reclamar. Como é que eu vou reclamar se eu estou do lado do Pai? Então nós precisamos rever aonde nós estamos assentados. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai nos nossos pensamentos vão refletir em que lugar eu estou assentado. É só você prestar atenção na vida de Jesus. Você já reparou na vida de Jesus, quando você lê a sua Bíblia e você começa a ver como é que Jesus andou na terra? Como é que ele enfrentava situações? Tira para parar para pensar. Recentemente nós passamos por uma perda da nossa amiga Andréia. E eu precisei revisitar a palavra para ver como é que Jesus encarava o luto. Como é que Jesus encarava a morte. Você já parou para pensar como é que ele encarava? Havia desespero nele? Em algum momento você viu Jesus desanimado, triste, desesperado? Você em algum momento viu um Jesus com dúvida? Se você viu em algum versículo, me mostre, por favor. Porque eu não consigo enxergar um Jesus. Ele sempre orava desse lugar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Eram as orações que Jesus fazia. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Você ora assim? Ou você ora assim? Ai, Deus, parece que o Senhor não ouve as minhas orações. Eu oro, oro, oro. O que parece mais isso? Uma oração daqui e não daqui. Jesus orava: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Mas nós oramos muitas vezes desse lugar, de falta. Ai, Senhor, o Senhor não atende minha oração. Estou orando tanto tempo e o Senhor não atende. Jesus não tinha falta de nada, ele sabia disso. Os discípulos chegavam para ele desesperados: Jesus, não tem comida, tem falta de comida. Manda esse povo embora, essa multidão embora, porque está todo mundo passando fome. Foco na falta. Foco na escassez. Não tem comida para todo mundo. Manda todo mundo embora, senão eles vão morrer de fome. Jesus fala assim: o que, que vocês têm aí? Ah, 5 pães e 2 peixes. Tragam para mim. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e agradece. Olha para o céu e fala: Senhor, eu te agradeço. Pode comer, distribui. Uma multidão come. Porque o foco de Jesus não está na escassez, está na abundância. Jesus tem, ele faz oração daqui. Ele sabe os recursos que ele pode acessar. O tempo todo ele acessava os recursos celestiais, mesmo andando na terra. Porque Jesus veio na terra para mostrar como um cristão deve viver. Jesus veio para a terra para mostrar como eu e você temos que nos comportar diante das situações da vida. Diante do luto, diante da falta, às vezes vai acontecer. Mas como é que você lida quando falta algo na tua casa? Você agradece ou você reclama? Você agradece? Jesus pegou o pouco e ele agradeceu pelo pouco. E o pouco se transformou em muito. Porque a perspectiva de Jesus é uma perspectiva celestial. Não é uma perspectiva natural. Não é uma perspectiva humana. Porque ele estava assentado nas regiões celestiais. Ele estava o tempo todo assentado nas regiões celestiais. Jesus ensinou para o homem uma oração. A única oração que ele ensinou. Ele falou assim: vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Isto é, onde o Pai está? Nas regiões celestiais. Ele está aqui. Pai nosso que estás no céu. Pronto, definiu onde o Pai está. Ele fala assim: venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isto é uma oração de alinhamento, de trazer o céu para a terra, de trazer os recursos celestiais para a terra. É essa oração que ele falou, para que todos pudessem aprender. Não é uma oração para você repetir, é uma oração para você entender, para você acessar a revelação que tem por trás dessa oração. É uma oração de alinhamento com os céus. Então nós oramos assim. Nós não podemos esquecer o lugar que nós estamos assentados. Sabe que o diabo vai fazer de tudo para te tirar desse lugar. O diabo vai fazer de tudo para que você não ocupe o teu lugar de assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele vai fazer de tudo para que você esteja nesse lugar, separado de tudo aquilo que Deus tem para você e para mim. Agora, como que nós podemos acessar na prática essas bênçãos? Como que nós podemos acessar na prática essa posição em Cristo? A resposta está lá em Colossenses 3:1. Em Colossenses 3, 1 ao 3 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, a primeira coisa, existe uma condição. Se vocês forem ressuscitados, existe uma condição para estar assentado com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. A primeira condição é ser ressuscitado. Só é ressuscitado quem morreu. Então nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para os nossos desejos. E nós precisamos nascer em Cristo. Quando isso acontece? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu estava morto, a Bíblia diz que todos estavam mortos em seus delitos e pecados. O pecado trouxe morte para a humanidade. Mas em Cristo nós recebemos nova vida. Fomos ressuscitados em Cristo. Então agora eu tenho acesso, se eu fui ressuscitado. Então as bênçãos de Deus, estar sentado nas regiões celestiais, é somente para cristãos que entregaram a sua vida para Jesus e foram ressuscitados juntamente com Ele. Primeira condição. E depois esse texto fala de dois verbos: busquem e pensem. Verbo expressa ação. Nós precisamos ter uma ação. Qual é a ação que nós precisamos ter para estar sentado nas regiões celestiais? Primeira delas, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Eu preciso buscar. Buscar, o dicionário diz que é empenhar-se. Empenhar-se. Então não é por acidente, não é ocasional. Você precisa de uma intencionalidade, você precisa de uma disciplina, você precisa disciplinar o teu coração, direcionar os desejos do teu coração para aquilo, para as coisas do alto. É uma disciplina, não vai acontecer por acaso. Se você não se disciplinar e direcionar os teus olhos para as coisas do alto. Depois ele fala, então para a gente buscar, né? Buscar. A Bíblia diz lá em Mateus 6:33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Gente, se a gente busca em primeiro lugar o reino do céu, se a gente busca em primeiro lugar as coisas lá do alto, as bênçãos vão ser acrescentadas para você. Você não precisa correr atrás das bênçãos, elas vão perseguir você. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Então, qual é o nosso nível? Qual tem sido o nosso nível de busca das coisas do alto? Qual é o nível de busca das coisas do alto? Será que realmente nós estamos buscando com todo o nosso coração as coisas dos céus? E não é errado buscar as coisas da terra. Não é errado a gente buscar, a não ser que isso contribua para o reino de Deus. Agora, quando eu busco as coisas da terra com um fim aqui, isso não tem valor. Quando eu começo a buscar e colocar intencionalidade em buscar riquezas aqui, eu perco, como o Renan falou, as riquezas reais, as riquezas verdadeiras. Tem muita gente focada em bênçãos terrenas, quando na verdade nós temos que buscar as bênçãos celestiais, as coisas celestiais, e as coisas vão ser acrescentadas. Vem tudo no pacote. Se a gente pudesse entender que isso vem no pacote, quando você começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Depois ele fala pensar nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Pensar é me colocar na mesma realidade. Quando eu penso, eu coloco a minha mente onde o meu espírito já está. O meu espírito já está assentado em Cristo Jesus. Mas quando eu começo a pensar, eu vou colocando a minha mente agora nesse lugar. Então a tua mente, ela precisa ser cheia. A sua mente precisa ser consumida pelas coisas dos céus. Senão elas vão ser consumidas pelas coisas da terra. Os teus pensamentos vão ser consumidos pelas coisas terrenas. Por isso que eu preciso encher a minha mente das coisas celestiais. Porque pessoas que pensam nas coisas do alto, elas têm paz, mesmo em meio à dificuldade. Elas conseguem enfrentar as situações de forma diferente. Porque elas não estão focadas nos decretos dessa terra, nas sentenças que o mundo dá. Elas estão preocupadas com as sentenças celestiais. Quais são os decretos celestiais? Então, pensar nas coisas do alto te coloca numa atmosfera constante, numa atmosfera celestial constante. Você está sempre permeado por essa atmosfera. Com que frequência você pensa no céu? Com que frequência você fala do céu para os seus filhos? Com que frequência você canta sobre o céu? Você lê sobre o céu? Gente, nós precisamos nos familiarizar com o céu. O céu não pode ser uma coisa nova, estranha para nós. O céu tem que ser algo natural e normal para um cristão. Nós precisamos, e a gente pede, encontros celestiais. Sabe qual é a nossa oração aqui na Greenhouse? Senhor, nós queremos encontros celestiais. Nós queremos encontros celestiais no momento da adoração. Esse é o nosso desejo, ter encontros celestiais, porque o céu, ele muda você. O céu, ele te afeta por inteiro. Então nós precisamos dessa verdade. Sabe como descobrir alguém que está assentado nas regiões celestiais? Sabe como é que a gente sabe quem está assentado nas regiões celestiais? Ele está pensando e buscando as coisas do alto. Uma pessoa que pensa e busca as coisas do alto é uma pessoa que está assentada nas regiões celestiais. Sabe quem está assentado nas regiões celestiais? Uma pessoa que medita todos os dias na palavra. Ela pega a sua Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, é como pregos que eles vão me fixando. Eles vão fixando neste lugar. Eu vou firmando na rocha. Eu vou firmando a minha vida em Deus. Quem está assentado em Cristo é uma pessoa que medita na palavra todos os dias. Agora, infelizmente, os cristãos não têm tempo para ler a Bíblia. E por isso eles não têm a vida transformada. E por isso eles fazem orações de mendicância. Por isso que eles fazem uma adoração voltada para o homem. Porque eles não meditam na palavra. Eles não estão fixados em Deus. Eles não estão assentados nas regiões celestiais. Porque a gente não tem tempo para ler a Bíblia. Ou quando nós lemos, a gente lê apressadamente. E porque a gente faz com pressa, a gente nunca tem profundidade. Porque a gente faz com pressa as coisas, a gente nunca tem profundidade. A gente fica incerto nos momentos difíceis. A gente tem medo nos momentos difíceis. A gente enfrenta as situações da vida com dúvida. Porque a gente não está fixado. Porque estar fixado em Deus, estar assentado em Cristo, precisa de profundidade, precisa de tempo meditando a sua palavra. Você sabe o teu lugar de ressuscitado e assentado em Cristo? Os teus pensamentos mudam, as tuas palavras mudam nesse lugar. É nesse ambiente que você está sendo convidado a viver. É nesse ambiente que a Greenhouse está sendo chamada para viver. Nós fomos chamados para habitar as regiões celestiais. Estamos sentados aqui, mas assentados em Cristo. Essa é uma verdade muito profunda. Você precisa do Espírito da Revelação para entender isso. Você vai precisar voltar nessa palavra e pedir: Deus, o que mais? Quão mais fundo eu posso ir nisso? O que mais que a pastora não falou e eu preciso acessar? Mas esse lugar eu não posso ir por você. Você precisa ir para esse lugar. Você precisa querer. Você precisa buscar. Você precisa ser intencional em ir para esse lugar onde você está assentado. Nesse lugar, assentado em Cristo Jesus.